Tribuna Desportiva.
Tribuna Desportiva, segunda hora da nossa emissão de hoje. Vamos despedir-nos. Vamos fazer ainda algumas perguntinhas ao Yanice da Rocha antes do libertarmos. E vamos continuar com o Armin. Não
é, Armin? Eu gostava de saber agora.
Como... Bracarense para Bracarense.
Eu nem sei se ele é Bracarense, ele joga no Braga, é diferente.
Sou?
És Bracarense já, não?
Agora sim.
O teu pai é Bracarense,
não.
Ou fica este?
Não, do Porto.
Do Porto.
Boa.
Eu gostava de saber uma coisa. O Custódio era o teu treinador. Vai para o Alberque. Já sabes quem vai ser o futuro treinador do teu clube?
Não sei ainda. Ninguém falou.
Ninguém falou contigo?
Ninguém.
Mas soubeste que o Custódio foi...
O Armin sabe qual é o treinador.
Não, por acaso não sei.
Então, acho que vais para o Alberque, não?
Eu?
Não, o Custódio é que vai para o Alberque.
Não, o Custódio vai. Eu não vou.
Então, podes ir nas malas.
Podes ir com ele. Nunca sabe.
Emprestado,
Nunca sabe.
E como é como treinador o Custódio? Porque vai
como
para o
treinador?
Sim, e é uma equipa agora da
primeira liga.
É o regresso do Alberto.
Como treinador começou?
Os dois.
Ele agora vai liderar
o Custódio, que era o teu futuro à tua frente. É um bom treinador, foi um grande jogador. Tens que te falar assim, agora.
Não.
Não digas a verdade, digas a verdade.
Não, vou dizer a verdade.
Fica no podcast. Queres que eu tire o podcast depois?
Não, vou dizer a verdade.
Cortamos depois.
Vê lá, estás à vontade.
Daqui a 15 minutos,
diz lá a verdade.
Diz
a verdade. Se for má, a gente corta. Se for mau, a gente corta.
Não, a verdade é que eu gosto muito deste treinador, porque eu tipo. Já no sub-23 eu estava a fazer muito estranho com ele. Eu gostei muito da mentalidade dele, a mania de treinar, a mania de tudo, mesmo como pessoa. Tipo, às vezes, depois do treino, eu estava a falar com ele, mas tipo, não estávamos a falar de futebol ou nada. Estávamos a falar tipo da minha família ou da família dele, ou, tipo de uma coisa simples, sabes? Tipo,
da
piscina, da praia, de tudo. É isso que eu gostei dele e acho que foi um dos melhores treinadores que eu tive, sabe?
Bom, Custódio, estás a ouvir, precisamos de ir para o Alberto.
Mas achas que ele pode conseguir numa equipa principal? Porque ele teve nas mãos o Braga e não conseguiu, voltou à equipa B. Porque há aqueles treinadores que conseguem com jovens jogadores e aqueles que conseguem com os séniores. Achas que ele pode ter sucesso no Alberto?
Sim, pode. Porque tipo, ele tem uma mentalidade de tipo, jogador de, sabes, do tempo antigo, sabes? E também a mentalidade do jogo novo. Os dois já estão... Tipo, imagina, quando eu vou falar com ele de uma situação de jogo, do nosso estilo de jogo, porque tipo, o estilo de jogo do futebol mudou tempo depois de tempo, sabes? E tipo, às vezes quando eu falo com ele, mesmo tipo, vou falar do PSG com eles, ele está a perceber muitas coisas que eu estou a dizer, tipo, muitas coisas do jogo novo. É um treinador que não consegues fazer isso. Tipo, às vezes quando eu vou falar com um treinador que tem idade, não sei, 55, 60, 65. Tipo, às vezes ele não percebe muitas coisas por causa da visão do futebol, da mudança também do futebol. Mas com o Custódio eu gosto. É para isso que eu acho que ele vai ter sucesso no Alverca.
Para um jovem jogador é importante o treinador que vais ter.
É importante, é verdade. É importante.
Chega-te.
É importante porque tipo... Estás a falar do Custódio?
Não, do geral. Do perfil que pode ter o
do
próximo
perfil, é, jogador.
Tem que ser tipo, na continuidade para ti.
Acho que sim, mas também sou jogador. Eu tenho 21 anos, eu já tive muito treinador, 6, 7 para aí, uma coisa assim. Então, imagino, o próximo treinador que vai chegar aqui, eu tenho que me adaptar. É isso, senão eu não vou jogar. Então é sempre assim.
Eu tenho uma pequena pergunta.
Eu gostava de falar também do futuro do Yanis. Ah, sim. Pensa, próxima época vais fazer o quê, Yanis? Na próxima temporada.
Tem contato com o Braga, já disse.
Sim, está bem, mas objetivamente o que é que tu queres?
Ele volta
que
a carga, não te preocupes.
Vai-se apresentar no início
vai-se
de julho.
E depois?
Estás
mesmo com aquela vontade de querer lutar por um lugar, para querer subir à primeira equipa, não sei,
sempre.
A tua mentalidade...
Eu quero jogar na primeira liga, na equipa também, principalmente no Braga, porque, como eu já disse, sou jogador de formação, então eu quero jogar o mínimo uma vez na equipa do Braga, para mostrar que sou jogador de formação, saí da formação, joguei no Braga na equipa principal. Depois...
E já não eras o primeiro.
Já não é o primeiro.
Novo treinador, talvez tenhas
talvez.
Um
novo
é já sabes quem é o novo treinador?
É um espanhol, o nome não perguntes que eu já me
esqueci. Ah, é tal do Manchester City.
Confirmou-se.
Isso é um bom treinador para ti, Yannis.
Yeah, gostas do estilo Guardiola?
Sim, sim. Eu estava no Troia, então, tipo, sabes que o.
Pois, sim, sim, sim.
Eu estava no Troia, então o City Group, sabes?
Sim, faz parte.
Tem uma estilo de jogo que todos os clubes que estão no City Group têm que jogar. Então, eu tenho muitas palavras que eu conheço, tipo build up 2, build up 1, muitas coisas assim que eu já percebo agora. Então...
Há uma linguagem comum nas coisas do City?
Inglês. Sim. Só que eu, tipo, não sei se a mentalidade do estilo de jogo do City Group muda ou não, mas eu acho que há muitas coisas que eu vou perceber mais rapidamente que alguns jogadores.
Mas tu estás mais no PSG Group, não é? No City Group.
O quê?
Agora.
Yeah, é verdade que agora sim, mas não sei como é que o treinador funciona, mas o ano passado ele estava com a mentalidade do City Group, porque eu estava no City com o Quadro. Claro, então, sim, não sei se ele chega aqui com a mentalidade mesmo, ou se ele vai mudar para a mentalidade do, não sei, do Luís Henrique ou do PSG.
Olha, Janice, e tu vais fazer a pré-época com o Braga? Como é que é? Conta lá.
Vou fazer
os próximos dias, como é que é?
Para a semana vou começar a pré-época, depois não sei, vou dar o máximo, não sei, vou jogar com quem, mas vou dar o máximo sempre.
Quer dizer, no fundo o treinador vai-vos ver quem é que pode retirar ali para
quem
a equipa
pode
principal.
Ir para a equipa principal.
É isso aí, também eu não sei qual é o treinador da equipa B, então eu não posso dizer muitas coisas. Porque, tipo, também o novo treinador, não sei se vai ter, tipo, o treinador da sub-23, ou o novo treinador que está fora do clube, não sei, então... Quando ela vai chegar é agora que vamos ver quem é que fica na equipa B, quem é que vai para a equipa A, o estilo de jogo, porque tipo, eu não sei também. O Gusto eu estava com um estilo de jogo tipo de linha de 3 sempre, mas agora eu não sei se o novo treinador vai ficar com este tipo de mentalidade, tipo de jogo, ou vai mudar o jogo.
Já agora, tens mais uma pergunta, Rick? Senão eu fazia a transição já para o Paris Saint-Germain, porque temos depois uma entrevista com um antigo jogador, o brasileiro, Alex Santos, e por Dias. Isso, Alex Dias, e por isso gostava também de perguntar, Yannis, só para fazer a transição, e o Paris Saint-Germain, viste a final da Liga dos Campeões, como é que foi?
Claro,
vibraste muito também,
muito.
Porque tu és aqui da região de Paris,
é também.
Eu sou mesmo.
Conta lá.
Eu estava no Parque de França, tipo lá em baixo. Então para mim foi.
Ah, foste tu que andaste a partir. Não. Estou a brincar. Não, Yannis, vibraste muito, não é?
Muito, muito. Eu tenho 21 anos, sou de Paris, então. Não sei se eu estava para o PSG tipo, desde 1, 2, 3 anos, mas tipo, não sei, para aí 6 anos, desde 6 anos estou sempre para o PSG, então. Ver o PSG ganhar a Liga dos Campeões a primeira vez da história, para mim...
E reforçou o teu sentimento pelo PSG com o facto de ter muitos portugueses, ou nem por isso?
Não é por isso.
Ok.
Mas...
Mas não te sentes agora um bocado de seres português, ou jogares em Portugal e teres quatro...
Agora eu sou mais... Eu me sinto tipo mais português. É principalmente português, porque eu tipo... Eu não fiz seleção com a equipe da França, eu fiz seleção com Portugal, estou a jogar no clube português também e estou a viver no Portugal há 10 anos. Então, para mim, e também eu tenho a nacionalidade...
Já tens namorada ou não? Estou brincando.
Eu não tenho, mesmo aqui eu não tenho.
Portanto, mas, já sabe, dá cá o número de telefone, está aqui.
Envia no WhatsApp os candidatos.
Não, para já não estou muito preocupado.
Já vamos mostrar a cara do Yannis na tribuna desportiva, já vamos mostrar.
Não, mas é verdade que para isso não estou muito preocupado, estou mais preocupado nesta parte de futebol, porque estou... Mesmo assim eu sou português, sou um jogador de francês também, então para mim é mais difícil também a adaptação da língua, da cultura.
Oh, tu estás muito bem adaptado, deixa lá.
Agora sim, mas no início não.
Adaptaste bem à cidade de Braga ou não?
No início...
Mas tens o Porto também ali ao lado.
É verdade, eu conheço mais o Porto. No início eu estava mais conhecido. Agora sim, estou mais habituado. Eu gosto menos do Braga.
Ora, Yannis, não sei se tens mais alguma mensagem a passar aí aos ouvintes da Rádio Alfa. O que é que tu querias dizer a eles? Querias ter assim alguma mensagem, nem por isso?
Muito obrigado para vocês. Espero que toda a gente tenha uma...
Nas férias vamos ver-te, não é?
Ah, também, é verdade.
Eu posso te ver nas férias.
Onde? No Braga?
Em Braga. Claro, ele mora lá.
Ele mora lá, por isso.
Se quiseres.
Ele é amigo do António Salvador, rapaz.
Não, por acaso tenho um amigo que é amigo do Salvador.
Ok, não quero saber.
Mas não...
Yannis, em todo caso, muito obrigado por teres passado aqui pela tribuna. Não sei se alguém tem mais alguma questão, só para fecharmos, mas em todo caso, muito obrigado, Yannis, por teres passado pela tribuna. Foi um prazer falar contigo. Já sabes obrigado. Que a rádio mantém a porta aberta para ti, sempre que quiseres.
Podes e se quando subir de escalão.
É verdade, quando fores uma estrela aí do Chelsea.
Se sempre telefonar, até no telefone. Não fazes como alguns fores... que não, já não ligaste ninguém.
Oh, Yannis, quando fores uma estrela do Manchester United ou do Chelsea,
exatamente.
Nós vamos te ligar, também tá pode ser.
E depois tá. Convides o pessoal a ver um jogo lá.
Está bem, está bem, estou sempre aqui.
Grande abraço, Yannis.
Obrigado, obrigado, abraço.
Muito bem, Yannis da Rocha na nossa companhia, Luz Ascendente. Henrique, vamos só lançar aí a entrevista do Alex Dias para depois fazermos aí umas fotografias. Vamos lá.
Então, só para dizer um pouco.
Sim, força.
Foi na contexto. Semana passada, ele enviou um SMS.
Ele era para ter passado na semana passada.
Exatamente, isso foi mesmo durante a emissão, no final da emissão, é por isso. Aproveitamos o facto que ele, para falar com ele e sobre a vitória do Paris Saint-Germain e não só, também porque ele, como ele é brasileiro que jogou no Fluminense, também ter o seu palpite sobre a nova competição, o Mundial dos Clubes, que vai começar no dia 15, se não me engano, com o Paris Saint-Germain Atlético Madrid.
Já faz uma semana, né? E a gente está comemorando ainda. Eu fiquei muito feliz, né, por ter jogado aí no PSG. Na torcida, o PSG vem lutando, vem buscando esse título da Champions League há anos, né? O projeto já ao longo de muito tempo. Então, acho que muito feliz pelo clube, pelo presidente, pelos jogadores, né? Que conquistaram esse título tão importante, né? Para o clube e para a gente que tem um carinho pelo PSG. Então, é isso. E vamos comemorar sempre. Estou só aguardando o presidente mandar a passagem, o hotel, para a gente comemorar aí, junto.
O facto de ver também agora o Brasil sempre ligado com Marquinhos, o capitão do Paris Saint-Germain, a levantar a taça como brasileiro, como é esta imagem simbólica de ver então o Marquinhos, um brasileiro, a levantar a taça da Liga dos Campeões?
Olha, muito feliz, né? A gente brasileiro que jogou, passou pelo PSG, todo mundo estava ligado. Eu assisti o jogo, vi o Romário, o Rafinha pela televisão que a gente acompanhou, assistindo, até fiz uma imagem e depois eu postei no meu Instagram também o carinho que a gente tem. E ver um brasileiro como o Marquinhos, um dos zagueiros que há muito tempo chegou aí no PSG, e foi conquistando seu espaço, hoje como titular, como capitão, levantar, a gente é um orgulho muito pra gente, né? Pra gente que é brasileiro e que jogou aí no PSG. Tô muito feliz pelo Marquinhos, tive com ele aí também quando eu tive na França, fui fazer uma visita a ele aí, então a gente fica muito feliz com isso.
Agora, como antigo jogador, quando chegou, representou o Paris Saint-Germain, sentia que este clube podia ir ao mais alto nível, ao patamar da Europa, ser um clube que tem um imenso sucesso na Europa?
Olha, isso tudo deve ao presidente, né? Ao Sheik aí, eu acho, na minha opinião. Porque quando eu joguei no PSG, era comandado por outros dirigentes. Ele foi audacioso, contratou um dos melhores, como Neymar, Messi, tinha Mbappé, e foi buscando construir um time forte para que chegasse a esse título tão esperado. Bateu na trave lá, acho que há 4 anos atrás, foram vice-campeões, mas nunca ele desistiu. E com seus jogadores, com o elenco, né, foi buscando a esse título tão esperado, esse patamar tão gigante da Europa. Né? Hoje o PSG já era conhecido, fica ainda mais.
Como é que foi então recebido então o sucesso do Paris Saint-Germain do Brasil?
Uai, para você ver, a maioria dos jogadores que jogou estava assistindo, estava acompanhando uma final da Champions League para o Brasil, né? Ainda mais sendo o PSG. Então eu particularmente sabia que o PSG ia ser campeão, tanto é que até brinquei com os amigos meus, queria apostar aqui, que eles eram internacional, e a repercussão foi gigantesca, tanto por nós brasileiros e por acompanhar, né, uma final de Champions League. E a maioria também de alguns brasileiros viajaram para a Alemanha para acompanhar de perto. Então eu, particularmente, muito feliz, muito contente por esse título, e logo, logo estamos aí em Paris para comemorar.
Bom, deixa-me aproveitar também e ver que a sua paixão do futebol está sempre presente, mas também para ter a sua pequena opinião sobre o Mundial dos Clubes da FIFA, que a nova versão que vai ser realizada a partir desta semana já, no próximo fim de semana. Como é que está tá a receber então esta nova competição com os clubes, com este ritmo maluco para os jogadores e dar também um palpito sobre os clubes brasileiros presentes, como o caso o Flamengo, o Botafogo, o Palmeiras e, claro, um clube que representou o Fluminense.
É um mundial diferente, né, que a FIFA tá fazendo, está realizando. Eu acho que o time brasileiro, o time que vão mais forte é Palmeiras e Flamengo. É, com todo respeito ao Fluminense que eu joguei, mas por não ter um elenco muito forte. Já o Palmeiras e Flamengo tem um elenco muito forte. Botafogo também foi o campeão, atual campeão da Libertadores, mas desfizeram de muitos atletas, né, de muitos jogadores. Então, creio eu que um Flamengo e um Palmeiras da vida deve beliscar alguma coisa. Entendeu?
E agora, só para acabar também, bom, claro que todos aqui em França sabemos do seu percurso com o Goiás e com a passagem no Saint-Étienne, foi a maravilhosa passagem do Saint-Étienne, que permitiu então de atingir também o Paris Saint-Germain. E, bom, para quem vai descobrir e ouvir esta pequena entrevista mais logo, mas também passou para Portugal e no Boa Vista. Qual é que é, então, o que é que fica desta passagem em Portugal? O que é que também fica do Boa Vista? E, sobretudo, com o Porto. O Porto vai jogar com o clube brasileiro, o inimigo do Porto, que era o derby contra o Boa Vista. O Porto vai jogar o Palmeiras, claro, no Mundial dos Clubes. Mas o que é que fica, então, da sua passagem em Portugal?
É, minha passagem em Portugal, eu estava iniciando minha carreira, praticamente, né, com 20, 21 para 22 anos. Mas foi uma passagem maravilhosa no Boa Vista, onde tive muitos amigos, né? Portugueses, Nuno Gomes, que depois brilhou, virou, e eu já falava para ele, você vai ser seleção, titular da seleção portuguesa. E depois explodiu, é um grande amigo que a gente tem. A gente fala diariamente pelo WhatsApp.
E também o que está triste de ver como é que está a situação do Boa Vista?
É difícil, né? Pelo time que tinha, pelo um estádio maravilhoso, pelo uma instalação muito linda, né? Viver esse momento difícil. Mas vamos ver se eles voltam a crescer e ser forte. E pelo Goiás, né? Goiás, Saint-Étienne foi a loucura, né? De fazer dupla com a Luiz. Então foram anos maravilhosos. Com certeza os clubes que vão jogar agora com o Porto vai tentar fazer o melhor, com certeza, para o Brasil, para tentar fazer um grande Mundial. Mas como eu frisei para você, os clubes que têm mais capacidade por ter um elenco forte é Palmeiras e Flamengo.
E aproveitando, parabenizar o Portugal, né? Campeão, eu que sou muito fã de Cristiano Ronaldo. É o único dos pica todos aí que eu não tirei uma foto, espero um dia conhecê-lo. E tenho um carinho muito grande por vocês, portugueses. Um grande abraço, fica com Deus aí.
Alex Dias, jogador brasileiro, entrevistado pelo Henrique Mendes a propósito ainda dessa vitória do Paris Saint-Germain na Liga dos Campeões, e a falar também um pouquinho do Mundial de Clubes. É um assunto que vamos continuar a falar com o Marco e também com o Pedro Peixoto. O Yanis da Rocha já nos deixou. Vamos lá falar um bocadinho do Mundial. E o Mundial de Clubes vem aí, mais uma competição. Os jogadores não têm tempo para respirar, quase acabam, pelo menos aqueles que fizeram época longa, jogadores que fizeram época longa, chegaram à final da Liga dos Campeões, depois Liga das Nações e agora encaixam já com o Mundial de Clubes, já no... É a partir do próximo fim de semana, é isso?
É 15, acho eu, não é?
Meninos, e o que é que se pode esperar deste Mundial de Clubes? Vamos lá.
É uma competição, vou falar em português, é uma competição que não tem interesse para ninguém, mas se o Benfica ganhar ou o Porto ganhar, estaremos todos contentes.
Sem dúvida, ao que chegar até às meias-finais já não é mal.
Exato, que é a primeira vez. Quer dizer, é a primeira vez neste formato, porque o Mundial dos Clubes já aconteceu, era a taça intercontinental durante o momento em que, entre aspas, era só interessante entre a América do Sul e a Europa. Depois criaram aquele Mundial dos Clubes, mas em que, no fundo, o Real Madrid ou o europeu já estava quase na final e os outros tinham que fazer não sei quantos jogos para chegar à final e depois chegavam cansados. Mas pronto, é uma nova competição. O que é que os jogadores podem fazer?
Para os telespectadores é muito bom, não é? Para os telespectadores é muito bom, vamos continuar a ver futebol e não sei o quê.
Mas sinceramente, achas? Eu não sei. Eu não sei se não começa a haver uma overdose completamente
pode ser.
Futebol. Sobretudo que esta competição vai haver jogos às 21, vai haver jogos às 15 e às 3 da manhã. Quem vai acordar às 3 da manhã sem ser o Pedro para ver um jogo do Paris Saint-Germain? Porque há 3, acho que são 2 às 21 horas e um às 3 da manhã. Mas cuidado, às 21 horas aqui, é meio-dia lá. E naquelas cidades, nos Estados Unidos, pode estar a 45, 50 graus. Ao meio-dia. Eu não sei em que estado vão acabar os jogadores. Isto vai fazer com que no início da temporada, eu não sei em que estado vão estar fisicamente os jogadores, por exemplo, do Paris Saint-Germain, que conseguiram uma temporada incrível, de A a Z. Mas agora, Barcola e Dembélé estão lesionados. Não sabemos se é muito grave ou não. Em que estado vai chegar o Nuno Mendes, que deu-se a fundo. O João Neves já parecia ter algumas dificuldades mesmo assim físicas. O Vitinha sentiu-se que estava cansado. Gonçalo Ramos não é a primeira opção do Luís Henrique. Então tem algumas dúvidas. E se lesionam, condicionam logo o início da próxima temporada. Eles vão fazer de 15 a 15 de julho. O campeonato francês deve começar nem sequer um mês depois. Mas esse mês é a pré-época.
É pré-época.
Entre férias e pré-época.
Mas eles vão ter 15 dias de férias normalmente, não é, Pedro?
É. Mas é pouco, este é quase um mês e meio.
É pouco para cortar. Mas eu acho que este é uma nova prova, não sei o que é que eu pensava.
É a competição a mais ou não? É...
Assim, até parece agora houve esta Liga das Nações, normalmente os jogadores vão de férias, até eles perguntam, então agora são férias, até ontem vi jornalistas a perguntar. Agora vão de férias. Ai, não, desculpa.
Não, e o Ruben Dias hoje também disse na cidade do futebol, apenas não poder festejar isto, porque hoje já temos que ir a correr para o Mundial.
Eu acho que isso é pena e isto não é bom para os jogadores, que eles também precisam de descansar. Eu acho que as grandes equipas, agora para ir com o que disse o Marco, eu acho que as grandes equipas vão chegar lá, acho eu, se não vão matar os jogadores, vão rodar, aqueles jogadores assim como o Gonçalo Ramos no PSG, acho que vão meter mais equipas B e os outros vão mais acompanhar e de vez em quando jogar se calhar um bocadinho por causa dos compromissos financeiros que devem ter na competição. Eu acho que aquelas equipas da América do Sul vão jogar mais a fundo, essas das Arábias, é mais feito para esse público que vê o futebol. Os da Europa, eu acho que o público europeu vai ser uma overdose, eu acho que ninguém se vai acordar às 3 da manhã para ver um jogo. Se calhar lá para o fim da competição, se só arrastarem as últimas equipas interessantes, aí a gente é capaz de se interessar, porque quem gosta de futebol e ainda para mais os jogos vão ser transmitidos aqui em canal aberto, é sempre jogos que vão nos ocupar, porque não temos mais competição a ver.
Para aqueles que querem saber, DAZN vai dar em direto e gratuito todos os jogos, mas a TEFAM também vai transmitir o primeiro jogo do Paris Saint-Germain frente ao Atlético e a final, pelo menos esses dois jogos, para as pessoas que querem ver na televisão.
Pronto, eu ouvi ontem isso na TEFAM quando estava a jogar Portugal, que iam dar o próximo jogo, que era PSG Atlético Madrid, não é domingo? Isso há aquelas... A gente que é menos futebol assim como nós, menos mordido por isso, é um jogo que, pronto, dá em canal aberto, estão sempre na expectativa de ver e vai sempre haver público, vai haver, mas eu acho que a competição em si, eu acho que é absurdo, vai matar alguns jogadores, mas acho que os treinadores também não são malucos e vão isto vai ser uma prova mais para rodar e mesmo assim acho que vão ser competitivos.
E Pedro, sobretudo 48 equipas? Mas isto é de doidos. Se fossem 16, não sei, tentar alguma coisa mais curto.
O máximo.
Mas um mês de competição, porque é mesmo, a palavra já é dita no título, mas é mesmo um Mundial. É um Mundial, é o tempo do Mundial. Um mês. Se o Paris Saint-Germain consegue ir à final, estamos-nos a ajudar de conta quantos jogos eles vão ter feito. Quanto tempo, ainda por cima com as mudanças, 12 horas para um lado, ter que jogar com as temperaturas que estão nos Estados Unidos, depois ainda vão ter que regressar, não sei.
Não, eu acho que isso não é uma boa ideia em si, é mesmo uma opção financeira, mas agora vamos seguir e vamos ver o que é que isto...
E as equipas portuguesas? Não sei porque estão muito com a palavra Paris Saint-Germain na boca, não sei porquê.
É verdade. Não, mas
e o Porto? O Porto perdeu com uma equipa Riga, não é?
Até nisso eu acho que, por exemplo, agora o treinador fez esse jogo amistoso com o Riga, que perdeu 2-0, não foi? Acho que salvo eu. Perdeu 2-0. Mas que jogadores ele tem à disposição? Tem alguns que assim que foram para a seleção. O Porto
nem uma hora estava.
É, nem uma hora estava. Ou não estava também o guarda-redes, também acho que há a competição de sub-21 também.
Sim, o Samu também estava com a Espanha.
Exato, estava com a Espanha que eu vi ontem.
O Porto já poucos jogadores de grande qualidade tinha este ano. Se tiras esses jogadores com quem vais tu construir um núcleo e que o treinador tem que se apoiar em cima para construir uma equipa, a que é que está a servir?
Mas pode ser importante também para o orçamento do Porto, se calhar a participação no
Mundial, para mim é mais financeiro, essa história
para o Porto e para o Benfica também,
não só, a maioria dos clubes, e vão ter, e esses clubes como o Porto e o Benfica, para ficarem nessa competição, vão ter que, eu para mim vai ser ainda se calhar mais nocivo para a época que vem para o Porto e o Benfica do que um Paris Saint-Germain, que tem mais jogadores para rodar, que já não tem nada a provar. O Porto e o Benfica, para manter-se se calhar nesta competição e para querer manter-se, porque o que é financeiro vai ter muito mais impacto nas estruturas, vão querer jogar se calhar mais a fundo, e aí esses clubes mais médios, pequenos, deste campeonato do mundo, é que se calhar vão pagar a fatura no fim.
Mas Pedro, em duas semanas, mais ou menos, desde o fim dos campeonatos até o início destes jogos, dá para mudar a dinâmica de um clube?
Não, eu acho que não.
Porque o Benfica acabou com uma certa dinâmica, o Porto também...
Não, eu acho que não, ainda para mais a dinâmica, mesmo que seja falsa, é o que eu estou dizendo. Os treinadores, por exemplo, o Benfica acabou triste por não ter ganho, por ter deixado de fugir as duas competições. Que dinâmica é que tu agora vais impor? Ainda para mais, há jogadores que estão a pensar a sair, outros a vir, não sabes. O que é que o Bruno Lage, por exemplo, neste momento está a trabalhar? Não pode trabalhar nada, de sério. O Anselmi, ainda agora acabamos de dizer, vai estar a trabalhar com jovens da formação. Eu ouvi falar em 10 jogadores da equipa B. Não podemos pensar que isso vai ser...
Não há uma pérola que pode aparecer?
Não, eu nisso não... Pode ser que daí é essa oportunidade, mas não é isso que vai fazer com o Porto, que vai cimentar agora um ciclo que vai ajudar o Porto a ser competitivo para o ano. Eu não acredito nisso. Pode aparecer um jogador para aqui ou para ali, isso não impede, mas não acho que vai dar uma dinâmica, ou que vai dar para mudar uma dinâmica, a falar do Porto, do qual que se passou esta época.
E Cristiano Ronaldo pode jogar ou não? Ele disse que não quer.
Ele disse que não.
Mostra o desinteresse de um jogador assim? Ou porque ele disse que até jogou um bocadinho ilusionado com Portugal? Sim, e que não ia arriscar mais?
Ele disse que não. Ele não disse. Ele disse mesmo no fim que, não, em princípio, ficava não jogar, ficava no Alnasser.
E havia 10 clubes para aí, uma dezena de clubes interessados.
Teve convites, mas que não vai. Também eu acho que ele, acho 40 anos, fez uma época agora. Também ele sabe... Se ainda joga com 40 anos, conhece melhor o corpo dele do que mais ninguém. E agora ir para lá, então esse é que era. E não tem nada a provar.
E só para vermos o interesse dessa competição antes de começar, é que. Qual é o grupo do Porto, Pedro?
Olha, já. É o Botafogo, não é? É o Botafogo. Já nem me lembro bem as equipas que são. Acho que é o Botafogo.
Olha, eu também não sei de cor.
E está aqui o Marco no computador.
Não, é o Palmeiras. É o Palmeiras, olha lá, e o Inter de Miami.
O Abel, prontos. Há interesse. Vai jogar contra o Abel.
E vai jogar contra o Messi.
Tens o Messi?
E o Messi, pois. Será que ele vai jogar? Para essas equipas, eu acho que é importante. Vês? Para essas equipas americanas, a Arábia. Se calhar, olha, vamos sair de lá com 3 derrotas.
Não, contra o Al-Ahly mesmo assim, ou o Inter Milan, contra os reformados do Barcelona.
O Porto perdeu ontem contra o Rico em casa.
Mas tu disseste, sem os principais jogadores.
Está bem,
sem uma coluna vertebral, guarda-redes, a meio campo e avançado.
Mas será que esses jogadores vão chegar e vão jogar com que motivação e como? Em que estado físico?
Eles não jogaram, o Rodrigo Moura, aliás.
Sim, mas estiveram na competição, também fazem treinos e mesmo um cansaço mental, não é só físico.
E já agora, para falar do grupo do Benfica, temos o Bayern, o Boca Juniors e o Auckland City. Aqui também
uma vitória contra o Auckland City, que são jogadores que não são profissionais.
É verdade que o Boca diz que o grande jogo deles é contra o Benfica.
É.
O Boca Juniors.
E o Palmeiras vai ser também contra o Porto. É a mesma coisa. Esses clubes vão jogar a competição a sério. E eu acho que o Porto e o Benfica também vão tentar dar o máximo.
E o Bayern não é certo que eles joguem isso a fundo e que metem a equipa principal.
Não.
Muitos deles estavam com a seleção alemã também, com a decepção de ter sido derrotado duas vezes. Como disseste, pode talvez jogar no espírito destes jogadores. Mas para a semana teremos tempo de falar desse primeiro jogo do Paris Saint-Germain. Quem é que joga, aliás, neste domingo?
Tens 4 jogos.
O PSG até mais grande.
O Porto é segunda-feira, sim, é na noite de domingo a segunda-feira, meia-noite.
Meia-noite, pronto, está bom. Dá para ver.
Já... Então vais deitar às 2 da manhã, pronto. E o Benfica, olha, será logo depois da emissão da próxima semana. O Benfica será à meia-noite também frente ao Boca Juniors. Então,
dá para ver os dois.
Então quer dizer que domingo próximo. Então, o Pedro não vai dormir. Tenho o PSG às 21, o Porto à meia-noite.
Olha, mas ontem, por acaso, acho que colei ao sofá só ontem todo dia. Só ao final do Roland Garros, que eu gosto de ténis, e a seguir logo é que acabou foi logo o jogo.
Nem viste a França, frente à Alemanha.
E também
deu um bocadinho.
Deu para um
bocadinho, mas não, estava mais na Roland Garros.
Temos também o europeu, não sei se já terminaram em relação ao Mundial, mais alguma coisa em relação ao Mundial?
Não, acho que...
Os clubes têm até amanhã, acho que é até amanhã para se reforçarem. Vimos o Real Madrid comprar o Yushen, foi ontem titular com a Espanha.
É verdade, aquela janela que a FIFA abriu, não é?
Sim, Manchester City comprou o Ait Nouri e, em princípio, o Reinders do AC Milan. Reforçou-se muito, só com esses dois jogadores é interessante para a equipa do City.
E os favoritos do Bracarense, quais são?
Desculpa, não estava a te ouvir.
Falta de interesse do Mundial de Clubes.
Estava longe. Exatamente, o Braga não está, por isso.
Nem o Barcelona está, já viste que o Braga é do nível do Barcelona.
Nem o
Marseille. Nem o Sport.
Exato. Já viste o nível.
Mas também não sei como é que são as escolhas, mas podia ser o campeão.
É dois por país, para começar, e depois tem que ter vencido a Liga dos Campeões. Ou estar nos 15 melhores do ranking da UEFA, quer dizer, em relação aos pontos marcados ao longo dos anos.
Já agora estava também a falar um bocadinho, ou gostava de vos ouvir também sobre o europeu de sub-21, bem aí, e Portugal abre logo com a França, se eu não estou em erro.
Quarta-feira.
É uma competição onde agora Portugal tem.
Será que finalmente vamos ganhar este europeu de sub-21?
Opa, eu sei que tantas vezes.
Isso é quase uma bala pata, é impressionante.
Está tantas vezes perto e.
Para mim, nem em sonhos.
Não.
Esta seleção é muito fraca neste momento. E Rui Jorge parece que não tem.
Tu costumas te enganar,
não
é?
Não tem. Exato.
Portanto, vamos ganhar.
Mas não me enganei depois do jogo frente ao City. A PSG.
Do quê? Ah, do PSG. Sim.
Não, mas eu estive a ver o jogo de Portugal frente à Roménia. Frente à Roménia. Portugal perdeu. Esta equipa falta muitos jogadores com uma certa qualidade. Perdeu um dos jogadores,
não
aliás,
podia buscar
a seleção.
O Rodrigo Mora, Marco? Não podia buscar o Rodrigo Mora para...
Podia, mas não foi.
O Porto então... está a precisar dele para outro
mas
para
o Porto
Mundial
está a precisar do Mundial.
Pois. E eu vejo, por exemplo, o Diego Moreira, que estava na seleção sub-21, mas acaba de ir a reforçar a seleção belga, então já esse não vai estar.
É o jogador do Estrasburgo.
Exato, que é fã do Cristiano Ronaldo a fundo também.
E vai jogar pela Bélgica. Mas não sei, esta equipa por enquanto não me dá muita confiança, a França também não, e portanto a França talvez tenha uma melhor geração neste momento. A equipa que impressionou e aliás venceu a Portugal nos amigáveis foi a Inglaterra. Mas tudo é possível também numa única prova. Eu sou o sub, fui o sub-17. Quando eu vi o primeiro jogo frente à França, achei o jogo muito equilibrado, as duas equipas do mesmo nível, e achei a final muito desnivelada. Portugal está muito superior, então pode ser que quarta-feira Portugal perca com a França, mas que Portugal consiga ir até o fim. E vê-se gerações muito melhores que foram à final e acabaram por perder na final. Não tem muitas vezes nada a ver.
É formatos curtos, e isto às vezes não quer dizer nada. Se começares bem a competição, pode lançar-te e podem acabar, mas é verdade que Portugal já teve melhores gerações do que deste ano, claramente.
Não viste o Yanis a vencer a Itália, é verdade, com certas circunstâncias, mas venceram a Itália por 5-1 e depois acabaram por perder por 1-0, porque perderam um pouco os meios por estar pela primeira vez
a perder
num jogo e não sabiam isso. Como gerir essa pressão e acabaram por ser derrotados. Então, esse formato curto, pronto, mas eu tenho algumas dificuldades. Admito com Rui Jorge. Mas pronto, nós temos todas as dificuldades com os treinadores, não é? Antes do Final Four dizia-se que se o Roberto Martínez não vencesse a Liga das Nações, saía da seleção. Acabou por vencê-la, então agora temos que continuar com este selecionador.
Até 2028.
Espera aí.
Até 2028.
Sim.
Foram as palavras do presidente.
Enganou-se.
Bom, ele, na zona mista, com todo o entusiasmo andou a dizer. Continuamos até 2028.
Aliás, pois. Eu tenho aqui algumas declarações daqui a pouco para
ouvir. O sub-21, o caso Quaresma, que diz que não ia à seleção por causa da fatiga e cansaço, e claro.
E parece que ele saiu a chorar, não é? Que foi o Jorge, que o Rui Jorge não.
Sim, quis. Sim, porque ele depois criticou os jogadores que não querem estar na seleção, não são bem-vindos.
Sim, eu vi o Rui Jorge que criticou a opção dele.
Sim.
Com razão.
Mas achas. Não sei se é.
Olha, veja, tem a palavra.
Mas quando se vê, por exemplo, o Rafa que existe ir à seleção portuguesa.
Espera aí, os grandes não estão a estourar para ir ao Mundial dos clubes, não?
Não, mas o Quaresma não vai.
Sim, mas lá está a jogar uma competição. Ok. É como os franceses que não vão também, é igual.
Mas achas que não sei se não é obrigatório, mas acho que
antigamente havia jogador... um valor de ir à seleção até sub-21. Havia um valor, agora,
sim,
agora
está a falar francês.
Não é o facto de falar francês.
Não, porque eles, eu acho que esses jogadores agora é o amor à camisola, e eu acho que ele agora, como já é um, quer dizer, um jogador afirmado do Sporting, para ele ir aos sub-21 já para ele já é uma desclassificação.
Quer dizer, se fosse para ir chamado aqui para não estava cansado.
Até ia a pé.
Ele levava o Cristiano Ronaldo na cola.
Ia só para levar as garrafas de água.
Só que estes minutos já tem que levar. Há exemplos.
Eu falo do Cristiano, porque o Cristiano me impressiona a vontade que ele tem. Tudo o que ele já ganhou.
Sim.
E a vontade que ele tem em representar Portugal, ele vibra com a seleção. Tanto como eu,
claro. Ah, obrigado. Se não há Portugal, ele não existe.
É impressionante.
Quem vai ver os jogos?
E vias ontem nos penaltis, por exemplo.
Exatamente.
Ele escondia-se no final
do jogo. Ele também tem aquele síndrome de, sabes, que está cada vez mais próximo do fim. E quanto mais dás valor, ou se calhar ele diz é a última prova, é ganhar uma coisa para o Portugal. Eu acho que dá mais valor agora do que quando se fosse com 20, 24, 25 anos. Também há esse síndrome.
Apenas para dizer que há muitos jogadores que também estão cansados. Diogo Nascimento fez uma temporada incrível com o Vizela que acabou por não subir, aliás. Paulo Bernardo no Celtic, temos também o Giovanni Kenda no Sporting, foi muitas vezes opção também, como o Quaresma, não foi titular indiscutível, o Quaresma muitas vezes entrava. Sim, Rogério Fernandes no Braga também foi opção sempre regular. Henrique Araújo também. Há jogadores que
esses foram titulares.
Estão lá, pelo menos.
Estão lá, não é?
Mas não era obrigado a jogar todos os jogos também, o Eduardo Quaresma. Podia só ir lá e dizer: olha, não me faças jogar no primeiro jogo, hoje faço o primeiro, não faço o segundo. Pode sugerir assim em termos de tempo, e os outros vão fazer isso.
Eu acho que isso, estou de acordo com o Henrique, não se justifica. E o Quaresma, quem é o Quaresma para dizer que não a uma seleção mesmo sub-21? Eu acho que é uma coisa que também tem que se marcar, e se calhar é uma coisa que. Eu acho que não tem valor para já suficiente de ir à seleção A, não é? Nem não é.
E se tivesse lesionado, é uma coisa.
É.
Exatamente.
Podia ir na mesma. Eu ainda para mais Sporting não faz Mundial
para
outros.
Será
que
chamado da Liga das Nações? Ele ia lá também dizer: não posso, estou muito cansado.
Ia já.
Será que essa recusa de ir à seleção sub-21 pode ter mais tarde prejuízo para a sua carreira na seleção principal?
Eu acho que. Até podia, mas hoje em dia no futebol esquecem-se, as pessoas esquecem-se rápido, a memória é curta. Eu acho que isso daqui a um ou dois anos, se ele for num central indiscutível no Sporting, se for transferido para um grande clube, esquece-se.
Sim,
isso.
Claro que sim, claro.
E se for que tiver chamado.
Quer dizer, também depende, onde é que eu coloco o jogador de Quaresma? Porque ele jogou central, direito, esquerdo, médio,
esquerda,
no banco.
Pois,
para mim não é indiscutível, no Sporting.
Não, fiz uns bons jogos no Sporting.
Sim, mas não é indiscutível.
Mas em que posição? O problema é isso, é que ele não tem uma posição
identificada. Não dizes meto o Quaresma e depois meto ali o jogador já à volta. É mais um que pode dar um jeito à direita, pode dar um jeito no centro, mas não.
Acho que até era bom para ele. A seleção sub-21, para se mostrar um bocadinho mais.
Claro.
E para se afirmar um bocadinho mais, até é interessante. Alguns jogadores têm que pensar assim. E como eu disse, ele podia falar. O problema muitas vezes é a comunicação. Porque é que ele não falou que o Rui Jorge dizia: olha, metes-me no primeiro jogo, mas nos dois seguintes prefiro não jogar. E veremos depois na competição.
Ou
para tentar uma gestão.
Exato.
Deixa-me só relembrar assim um exemplo. Um jogador chama-se Thierry Henry, campeão do mundo 1998, em setembro, quer dizer, foi em julho o título mundial com a equipa de França. Em setembro jogava com a equipa sub-23 para uma qualificação ao Euro, que ele vai jogar também depois com a seleção sub-23, e quanto é, já era campeão do mundo. Quer dizer que é outra geração, talvez, mas
sim,
é um exemplo.
Já agora, alguém viu algum jogo dos sub-17 ou não? O Marco há bocadinho falou dos jogos contra a França.
Vi os dois contra a França.
Eu olho, também fui como ele, também vi contra a França.
Foram retransmitidos em direto, é por isso.
Pois. Há ali algum som ou não?
Estava à espera do Jamé do São Trois com as. E por isso, não, o Jamé do São Trois vai aparecer com o sub-23.
Sub-21.
É verdade que quando Portugal foi campeão do.
Sub-17?
Não. De campeão da Europa em 2016, houve outras equipas, outras seleções que também ganharam.
Foi sub-17.
Por isso mesmo este ano está
quase
a mesma coisa. Não, mas eu quero dizer que Portugal ainda ganhou a Liga Três Nações e os Sub-17 ganharam. Não sei se eu ganho mais.
Estás a dizer, ok.
Ou mesmo outras seleções ganharam.
As três estão a
ganhar.
Mas Pedro, tu o que é que achaste desta seleção portuguesa de Sub-17 anos? Já ali algum. É verdade que ainda é uma idade assim um bocadinho terrível.
Sim, para dar. Até nem é bom uma pessoa estar a pensar que é este ou aquele.
Aquele capitão.
Sim, o capitão que gostei muito. Olha, digo-te a verdade.
Aquele guarda-redes.
Diz
lá o guarda-redes.
Para cá. Não, mas eu pensei a sério que quando vi o primeiro jogo, o Marcos estava a dizer há bocado que era muito equilibrado, eu fiquei admirado de ver uma diferença tão grande depois da na final. E acho, se vamos fazer um paralelo com a seleção principal ontem, eu acho que agora sinto uma confiança diferente, mesmo coletivamente. Portugal já joga, sempre jogou olhos nos olhos contra as outras equipas, mas agora temos até
ali alguém que faz a diferença na frente também, não é?
Sim, também há jogadores que fazem a diferença, mas já não tem aquele complexo, e às vezes Portugal jogava muito bem mas não tinha jogador para finalizar. Agora já tem mais aquela frieza, que Portugal tinha muita emoção de antes e perdia-se muitas competições assim. E no Sub-17 achei uma equipa muito, muito madura para o jogo que vi. Para o jogo que vi, muito madura e com os jogadores na frente mesmo interessantes para o futuro, a seguir.
Deixa-me também de fazer um pequeno paralelo justamente do facto de haver as seleções a todos os níveis aqui em Portugal a ir a jogar competições, fase final e tudo, e ver finalmente que há jogadores assim, que pô, a gente estava surpreendido, ver a juventude do PSG e sobretudo do João Neves, do Vitinho, mesmo, é uma ajuda extra para eles também, que já sabe ir à final da Youth League, sabes, ir assim uma final.
E eu acho que essas competições, que disseste agora, a Youth League, também tem ajudado muito esses jogadores muito jovens a ficar maduros mais depressa. Vê-se cada vez mais jovens a sair e a ter já a maturidade quando chegam a este nível.
Internacional,
sim. O que estava a dizer há bocado o Yanis, que quando chegas ao patamar, e eu também lembro-me quando chega, passas das camadas jovens para os sénios, levas ali uma bufetada, é muito diferente, completamente diferente. Jogas se calhar às vezes jogadores mais lentos, mas muito mais maduros, e demoras ali um certo tempo a adaptar-te. Eu acho que eles agora já essa transição, e com a ajuda da Youth League, com essa pressão também média que há já à volta, ajuda-os a chegar ao futebol sénior muito mais descomplexados e muito mais maduros. É o que eu acho. E estes jovens agora 17, estamos a dizer, já são muito novos, mas se calhar com 18 anos, quando vês agora o Lamine Yamal, estás aí, como vês o Mbappé, vês o Rodrigo Mora, o Kenda, vês estes jogadores, já pensas assim, se calhar aqui um ano ou dois sou eu. E de antes era muito diferente isso, esperavas por 20, 21 anos.
Sim, havia um processo.
Havia um processo mesmo, chegavas, mesmo quando chegavas a cenas, os cenas diziam, tem menino, com a idadinha, vai
pôr... Ainda acontece um bocadinho.
Acontece um bocadinho, mas já menos agora. Agora de antes era mesmo, vai encher as garrafas de água.
Agora vai buscar o café à máquina.
Eu também vi isso, vai arrumar a baliza no fim do treino.
Sim, ao contrário, há muitas perdas, não? Há assim jogadores que vão se perder pelo caminho. Por exemplo, estamos a falar do Lamine Yamal, que é o craque da atualidade do Barcelona. Mas quantos craques já passaram e já vestiram a camisola a dizer, olha, é o futuro craque do Barcelona?
Sim,
e já falámos com o Marco disto, com tantos nomes, passaram o Cuenca, o Perkic...
Sim, aquele do Barcelona, o Borgic, aquele...
Era
o novo Messi, isso é o que há... É o revés da medalha, quer dizer, há muitos jogadores que têm essa pressão muito em cima. Até ontem o Yamal já não deixou o que dizia hoje.
João Félix.
O João Félix também. Tem. Mas a imprensa também depois já começa a tratar esses jogadores de 17 anos como se tivessem 30. E levam ali com a pressão toda em cima. Depois têm os empresários também. Também é o revés da medalha. Há alguns que depois conseguem viver com essa pressão nos ombros, outros que não, e vão-se perdendo. E depois também há muita concorrência, por todo lado, não basta falhar já às vezes dois, três jogos e depois já não vais depois ir para um clube pequeno, depois vais para um mais pequeno. Viveu-se isso com muitos jogadores, até me lembro do Ferro, lembras-te do Ferro do Benfica? Sim. Era um central, ia ser o novo central da seleção. Olha, agora anda a jogar, acho que é no Estrela da Amadora, não é?
E passou pela Eslovénia ou pela Bósnia, uma coisa assim.
Pela Croácia.
Muitos desses, e também é o revés da medalha. Agora tens sucesso com alguns, mas também alguns que depois se perdem pelo caminho.
Sim, cuidado com o Lamine Yamal. Ainda não é a confirmação.
Exatamente, também.
Ele só tem 17 anos. se começar a ter lesões, continua a jogar com este ritmo. O Pedri lesionou-se gravemente, o Gavi já se lesionou gravemente, o Ansu Fati já está para muitos perdido. Estou a falar já
era
só nova... desta geração agora que tem 17, 18 anos.
E era a nova pérola.
Então, cuidado. Baldi. Se algumas lesões, e não espero para ele, porque ele parece ter muito talento, o Lamine, mas se houver algumas lesões, pode comprometer também a carreira. As pessoas não se lembram, mas o que faz também a força de um Cristiano Ronaldo aos 40 anos é as poucas lesões que ele teve ao longo da carreira. Mais de 20 anos no topo e graves lesões, que eu me recordo, nenhuma.
Não.
Se foram apenas mazelas musculares.
Estamos a caminhar para o final da nossa emissão. Já agora, Pedro, gostas de futebol feminino? Gostas, quer dizer, gostas de futebol seguramente, feminino?
Sim, quer dizer,
nunca viste a seleção?
Não vou ser hipócrita, acompanho muito menos, mas também já, olha, por acaso vi um jogo aqui há um tempo, há um mês, quando eles jogaram, acho que foi em Passos de Ferreira, não foi contra a Inglaterra, ou não contra a Espanha, contra a Espanha, acho que até perderam só por um, não foi o 3-2, mas acho que temos um bocadinho de atraso, estávamos um bocadinho atrasados para a beira dos outros clubes europeus.
Estamos à beira de um euro, não é, Marco? Aí na Suíça vem aí um novo euro, Portugal, o Francisco Neto vai convocar as jogadoras em breve.
Seria tempo de mudar.
Mas as coisas não estão a correr bem para já. Nestes últimos dois jogos, Portugal foi catastrófico, praticamente, não é?
Depois também é o problema de pensares que já chegaste à meta. Sim, e não chegaste.
Este jogo contra a Bélgica, eu não percebi muito bem o que é que aconteceu.
Pois,
ali,
eles começaram com um empate a uma bola frente à Inglaterra, era incrível. Depois,
ganhamos na Bélgica.
Exato, vitória 1-0 na Bélgica, também era incrível. Depois houve ali duas derrotas de 7-1 e já não sei quanto frente 6-0. À Espanha. Depois foi 6-0 contra a Inglaterra e 3-0 frente à Bélgica. Ele perdeu, como se diz muitas vezes, perdeu ali um pouco o mojo. E não quero que seja um inferno para Portugal neste europeu. Tem a Itália, a Espanha e Bélgica no grupo. Não são monstros, talvez sem ser a Espanha, não são monstros para Portugal, mas neste momento a seleção parece ter algumas dificuldades. E não sejam opções. O Torriense fez uma época incrível, venceu o Benfica na final da taça, mas é um clube que termina no quinto lugar do campeonato. Quinto lugar do campeonato, para mim, é segunda divisão francesa. Foi uma proeza vencerem a taça, mas para mim não há jogadoras que ainda já tenham, entre aspas, a qualidade para ser titulares do lado de Portugal. Tem que continuar a ver do lado do Braga, do Benfica, do Sporting, para continuar a evolução, ou aquelas que jogam no estrangeiro. Sim. Mas agora, apostar em jogadores é muito bonito, apostar em jogadores que jogam em Portugal, mas é preciso ver o nível real nas competições internacionais, não é nas competições locais. Esse 3-0 frente à Bélgica, essa palavra tem que ser dita, é uma vergonha, perderem por 3-0. E depois também continuar com Jéssica Silva, que teve X meses fora por causa de um problema no olho. Diana Silva, que fez uma má época com o Sporting, que talvez vá ir para o Benfica. Ana Borges, que tem 30 e tal anos, que também acaba por sair do Sporting por ter feito uma má temporada, continua a ser titulares nessa seleção. Não tem mais ninguém. Não tem mais ninguém com um nível para haver uma pequena transição. E gosto muito da Carolina Mendes, acho que é uma jogadora que teve uma geração, uma carreira incrível, mas 37 anos ainda é chamada à seleção, jogando no Racing Power, que terminou para aí no 7º ou 8º lugar da Liga BPI. Eu acho que aqui tem que haver
que é uma liga, no fundo, que não é muito competitiva, é uma liga...
Eu acho que Portugal chegou mesmo, houve aquela, apareceu, foi uma surpresa, houve boas surpresas, acho que sem pressão chegou a um certo patamar, mas o mais difícil está agora aqui, e também se vai notar a falta de opções, o campeonato que não é competitivo, menos competitivo que nos outros países, e estamos agora mesmo num patamar onde tem que haver um processo de
evolução
mesmo nas raízes.
Porque e as duas defendentes podem ajudar, Marco? podem ajudar as dos descendentes na seleção?
Neste momento já não tens muitas. Tens a Melissa Gomes, que está no Rance, mas eu me acordo bem, o Rance, se não desceu, desceu, exato. Desceu à segunda divisão. Tem a Nelly Rodrigues, que está no Nantes. Eu acho que o Nantes não conseguiu subir este ano. Temos melhores treinadores. O Gonçalves passou pelo Lusitanos de Samoa, está no Marseille, e o Marseille subiu à primeira divisão. Mas em termos de jogadoras, há ali uma falta de Aluna Ribadera decidiu escolher a França. E este ano foi uma temporada muito complicada para ela, entre lesões, entre foi comprada pelo Chelsea. Não jogou no empréstimo ou para a FC, mas também lesionou-se, depois voltou para a Inglaterra. Temporadas complicadas para as duas descendentes, e outras têm outras opções. A Charlotte Fernandes já tem 31 ou 32 anos e não está virada, entre aspas, para ir para os jogos de seleção. Já tem os jogos da Liga Francesa.
Dizer que vamos fazer um europeu Peter?
Não, pode ser sempre a surpresa. O problema é que antes Portugal era a surpresa. Agora, como disse o Pedro, as outras equipas já estão à espera de Portugal. Não. E Portugal, acho que na Liga das Nações vai ser o sistema de elevador. Pois. São muito fortes para a segunda divisão da Liga das Nações, mas ainda não estão, naquele...
Pareceu-me, também pareceu-me isso. E sobretudo com a derrota contra a Bélgica, precisávamos apenas de um pequeno empate e não conseguimos.
Em casa. Em casa, não é na Bélgica, foi em casa. Portugal jogava muito bem de costume em casa.
Sim. Temos 3 minutos para fechar. Depois, os últimos 2 minutos, eu quero ouvir o Nuno Matos a recordar aí a lógica. 3 minutinhos. Outra atualidade, o que é que se pode dizer? Roland Garros, Marco, estiveste lá ou não? Nem por isso, na final.
Vi na televisão.
Ok, 5 horas e tal, não é?
5 horas e tal. E o Carlos Alcaraz, acho que pode agradecer o público francês. Que é um inferno este público francês, de insultos, de vaiar o Yannick Sinner, que se gosta ou não, acho que para eles fizeram completamente virar a final quando ele teve 3 bolas de match point. Mas pronto, é o público que merece também o Paris. Roland Garros, quem eles querem que ganhe, acabam por ganhar. Coco Gauff ganhou contra a Sabalenka. A Sabalenka também criticou os adeptos, porque no fundo agora são adeptos do futebol que estão no ténis. Eles não querem saber nem percebem nada de ténis, mas têm um que querem fazer ganhar e vão fazer tudo para ele ganhar. Já não agora... é falta de talento ao Carlos Alcaraz, o jogo foi incrível.
Sim.
Mas houve também muita falta de respeito em relação ao Yannick Sinner, e isso é um pouco triste.
Em relação à francesa, que subiu não sei quantos lugares esta segunda-feira, como é que ela se chama? Luís
Boisson.
Boisson.
Bebida.
Olha, veremos para o ano. No mesmo dia, à mesma hora, falámos novamente dela e vamos ver em que lugar ela está.
Já agora,
porque para mim pode ser um one shot.
Já agora os portugueses, Marco, pela primeira vez 2 na terceira ronda.
E 3 no quadro principal, é uma geração muito boa. Henrique Rocha, Jaime Faria e Nuno Borges. Nuno Borges está no 38º lugar, é um dos melhores.
O Henrique subiu 51 lugares?
Sim, está no 149 agora. E o Jaime deve estar à volta do 110. É uma boa geração, só que tem que confirmar. É como a Ruiz Boisson, tu tens que confirmar nos outros torneios. É ao longo do ano. Um one shot ou conseguir uma proeza num torneio é muito bonito, mas o que interessa é o resto. Vê-se com os franceses, todos os anos há uma surpresa em Roland Garros. E se eu digo aqui alguns nomes, as pessoas já nem sabem quem são. Houve um que se chamava Wang. Foi há 4 anos, mais ou menos, desapareceu completamente.
Era chinês?
Era do. Pelo menos era de origem, certamente, mas tinhas também o Gaston. Que estava lá, estava outra vez, na primeira ronda, acabou por perder. O Coron Tamuté, mesmo assim, não confirma assim. O único que continua a confirmar é o velhote, um pouco a Cristiano Ronaldo, que chama-se Gael Monfils. Continua a ser o último, muitas vezes, a ser eliminado lá dos franceses.
É o tênis espetáculo.
Temos um minuto para falar de ti, Pedro.
Sim.
E agora, e tu? A tua vida, como é que é?
Agora, repousar, olha. Não, é a primeira vez que vou estar
sentes,
vou ter um bocado
de bem, povo. Liberto certo, ali da rotação psicológica.
Mesmo. Também precisava, acho, um bocado...
Estás um bocado mais liberto para a tribuna na próxima temporada, não?
Se calhar, olha, com prazer. Vou ter, se calhar, mais tempo. Vou acompanhar o futebol de uma maneira diferente e seguir sempre, mas... mas a nível de pessoal, de família, de tempo livre, também acho que é bom. Uma pessoa não deve continuar sempre, porque isto moe muito o cérebro. Quando uma pessoa se sente cansada, é preciso também ouvir o corpo e o
mas
e
o Luís Henrique liga.
Vamos fechar.
Então, só rapidamente, então que nível teriam que ligar para tu aceitares?
Não, para já, olha, eu vou aproveitar, para dizer a verdade, para já vou aproveitar
de descansar
e vou aproveitar também para meter a nível dos diplomas, porque isso foi um problema que eu tive também.
Para poder treinar até que
exatamente.
Nível?
Depende, depois o nível, ao menos a Regional 1 e Nacional 3, depois...
Desculpa lá, mas eu vou lançar o Nuno Matos, está bem? Mas podem meter-se.
Tá.
Okay.
Já está lançado. Não, de resto agora é férias e ver o futebol também de outra maneira, também é prioridade também a nível pessoal, e depois veremos se o bichinho ainda...
Pedro, então
vais ir mais vezes o Estado de Cheiron para ver jogos de Lusitanos também, para aproveitar.
É longe de casa, que vir aqui ao rádio.
Pedro, muito obrigado por teres vindo aqui. Obrigado.
Nada, obrigado a todos.
Tchau, tchau, até para a semana.
Voltamos para a semana na Tribuna Desportiva. Já sabe, o desporto regressa amanhã às 6:30 da manhã. Vamos recordar aqui pelo menos parte do Nuno Matos. Foi ontem.
Ganhamos! Se marcar, ganhamos! Não falhas! São melhores que acreditam em ti!